Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Da Serasa mostra que os idosos representam 12,4% do total de devedores em junho, que é de 56 milhões e 400 mil. São quase 7 milhões de inadimplentes com 61 anos ou mais, impedidos de obter crédito. São consumidores que não conseguiram pagar dívidas bancárias ou conta de luz, água, telefonia e contas do varejo. Para falar mais sobre isso, recebemos o economista do blog Educando o Seu Bolso, Frederico Torres. Bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma, Pedro, Gustavo. Bom dia, nosso ouvinte.
Bom dia.
Estamos aí. Semana passada a gente falou do volume total dos endividados e dos passos para renegociar a dívida. E essa semana a gente vai falar de um pequeno grupo, quer dizer, não tão pequeno assim, né, infelizmente, mas de um grupo desse total de inadimplentes, que é o grupo dos idosos, né? A gente tem visto, como a Selma falou, um número grande de idosos se tornarem inadimplentes, 7 milhões, quer dizer, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, quer dizer, mais de 700 mil pessoas, mais de 700 mil idosos a mais, com seus nomes sujos do que em junho do ano passado, significa que eles estão sentindo também a crise pela qual o país passa. E há diversos subgrupos aí dentro desse público, mas o que a gente tem visto lá no blog como relato, comentários, dúvidas e também no dia a dia é uma prática meio comum, ou pelo menos majoritária, que é aquele idoso que serve como um apoio familiar, aquele idoso que acaba buscando o crédito consignado, né, que é aquele crédito com desconto em folha de pagamento, com desconto da pensão ou aposentadoria que se recebe do INSS, né, que é um crédito muito visado aí pelos bancos, porque é um crédito mais seguro, né? Então ele acaba recorrendo a esse crédito como uma forma de auxiliar um parente, de auxiliar um filho, um sobrinho, né, um irmão, né, que às vezes não tem o mesmo acesso a esse crédito. Só que, infelizmente, no acesso a esse crédito, ele acaba se descontrolando. Pega um crédito maior do que devia, ou repassa esse crédito para um terceiro que, por sua vez, não paga, e ele acaba tendo que arcar com esse custo, né? Muitas vezes há também uma prática comum, que é de esticar o prazo dessa dívida, refinanciar, que é o jargão aí do mercado, né? Você pega um crédito consignado de 36 meses, que quando você paga 6 ou 7 prestações, o banco te liga e te oferece mais um trocado, né, para esticar esse prazo para 48, né? Aí você paga mais 3 ou 4, um outro banco te liga muitas vezes para você trocar de banco e puxa isso para 60.
Ô Frederico, mas essa medida agora que elevou de 30 para 35% e esses 5% exatamente para pagar essa dívida, acaba que ajuda ou pode atrapalhar?
Essa medida ela foi aprovada, perdão, salvo engano, ontem pela Câmara dos Deputados e acho que ainda precisa acabar de ser aprovada pelo Senado, né? E ela dá conta de um aumento de 5% nesse limite de consignação. O que é o limite de consignação? Consignação é aquele máximo que o órgão pagador, vamos supor que você é funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte, um banco que te deu um crédito consignado, ele manda um registro de consignação para a Prefeitura. A Selma me deve, por exemplo, uma prestação de R$500 por mês. Aí a prefeitura vai controlar se aqueles R$500 cabem no seu salário. E à medida que limite que eles têm superiores 30%. Então, se você ganhar mais do que R$1.500 por mês, eles vão permitir esse desconto e o repasse automático, né, para o banco dono do crédito consignado, para o seu credor. Tá? Então, está se aumentando de 30% para 35%. A proposta de quem defende isso é que os 5% a mais vão servir para aliviar, né, a carga de juros de muita gente que está endividada. Como a gente está falando aqui, 7 milhões de idosos, né, 56 milhões de brasileiros no total, e muitos deles estão endividados com dívidas mais caras, como, por exemplo, o cartão de crédito. A gente falou aqui, o rotativo do cartão de crédito, aquele montante que você não paga do total da sua fatura. A proposta é que esses 5%, né, quem defende essa proposta, é que esses 5% a mais de consignado venha para substituir dívidas mais caras. Então, o nosso ouvinte que está aí escutando e que vai se utilizar desse crédito consignado para, de fato, amortizar dívidas mais caras, bom, esse está de parabéns. Esse está de parabéns.
É porque é uma escolha dele, né, Fred?
É uma escolha dele.
Ele vai aumentar ali o empréstimo consignado. Teoricamente, o governo quer que esse aumento ele use para pagar dívidas antigas. Mas se ele quiser se endividar mais...
É, aí é que está o problema. Bem lembrado pelo Pedro, não é automático. Você tem que contratar um valor maior desse crédito. Provavelmente, você vai receber uma ligação, né? Como eu falei, os bancos estão... bancos financeiros, etc., estão correndo atrás funcionários públicos, pensionistas do INSS, desse tipo de público, né, para o qual eles conseguem fazer esses créditos consignados com mais segurança. Esses créditos consignados eles atingem também os servidores, os funcionários da administrativa privada, né, mas um mercado ali um pouco menor, né, porque há um risco da pessoa se desempregar, e então os bancos acessam isso com mais parcimônia, vamos usar a palavra aí da moda aí na economia. Mas como o Pedro falou, isso é uma opção. Você vai receber uma ligação e você pode ou não contratar.
É vantagem ou não?
Então, se você tem uma dívida mais cara que você vai amortizar, com esse, você pega lá 1.000, 2.000 a mais, vai lá e quita integralmente o seu rotativo de cartão de crédito, é vantagem. Se você está pendurado no cheque especial, pega 1.000, 2.000 a mais no crédito consignado, vai lá e quita o cheque especial, é vantagem. Sem dúvida nenhuma, você vai passar de 7, 8% ao mês para 2 e pouco. Então você está economizando, né, em juros, isso aí é vantagem. Agora, como o Pedro falou, se você vai simplesmente se utilizar desse limite a mais, né, vai pegar esses R$2.000 a mais aí que esses 5% te dão, por exemplo, e vai torrar, aí desculpa, aí eu não consigo enxergar como vantagem. Porque...
É até burrice.
Você está pagando... Você está pagando...
aumentando o buraco, né?
É, você está aumentando o buraco. Infelizmente, muita gente faz isso hoje, porque os bancos ligam e oferecem. Ah, a senhora pode pegar um troco aqui, né? A taxa de juros é baixa, né? E como é mais baixa mesmo do que cheque especial
e rotativo... A pessoa já está sob pressão, né? Já está com aquela dívida ali, então ela se sente numa situação de ceder a essa tentação e acabar se endividando mais, né?
Ah, é. Tem oferta de prêmio, brinde. O pessoal é bastante agressivo no marketing. Aí.
Então, vamos lembrar o nosso ouvinte que essas pessoas são treinadas para convencer você.
Isso.
Não se sinta constrangido ou constrangida em dizer não se você não precisar. Porque, gente, hoje ninguém liga para a nossa casa para nos oferecer um negócio que seja extremamente vantajoso só para a gente. Então, por favor, eles são treinados para isso. Então, se treine também.
Exatamente. Por mais que seja relativamente mais barato do que outros créditos, é que as dívidas no Brasil elas são muito caras. Então, o fato de uma ser um pouco mais barato do que a outra não significa que aquilo
vale
seja
pena,
bom negócio, né? Que vale a pena.
Ô Fred, uma pergunta aqui, é porque eu vejo na televisão um comercial de uma financeira e aí a garota propaganda fala assim ainda, não fazemos consignado. Aí eu fico pensando, para a financeira é melhor fazer um empréstimo, porque o consignado desconta em folha.
Isso.
Então assim, o pagamento é meio que garantido, ou não?
O pagamento é praticamente garantido, a inadimplência do consignado é muito baixa.
Então é melhor para essas financeiras pegarem o consignado. Por que que essa se...
Tem até oferta para crédito para negativados.
Eu acho que vocês estão falando da mesma coisa.
Eu não entendo muito isso também, não.
Não, mas é ótima pergunta. Tem algumas financeiras que trabalham com esse público. E a pergunta é ótima porque, de fato, o consignado é mais seguro. A probabilidade do banco receber é maior e, por isso, se cobra uma taxa mais baixa. Só que essas financeiras que atacam, vamos dizer assim, até acho que atacam a palavra
adequada,
bem adequada, esse público, elas já estão trabalhando com um público que passou do consignado. Eles já não conseguem mais pegar consignado. É a turma que já passou dos 35% que a gente está falando aqui. O cara já tomou os 500...
Está com o orçamento bem comprometido, e, né?
Isso.
Então
está
sobrando dinheiro para comprar comida.
Ele não consegue...
Tem que pagar o aluguel.
Ele não consegue mais consignado, porque ele já estourou o limite. Mas ele continua precisando de crédito. Ele se transformou, infelizmente, existe hoje, um viciado em crédito. A gente pode tratar isso em outro programa, mas é um negócio difícil da pessoa sair desse buraco. Passa por trás.
Quase patológico mesmo?
É, a pessoa, uau, ela considera o crédito como se fosse renda, ela tem dificuldade em ter paciência para esperar, acumular reserva financeira para depois comprar. Ela é imbuída de um imediatismo que está além da conta. São tratos que a psicologia tem lidado
elas
com
elas. Elas fazem aquela leitura, né, do crédito, por exemplo, do cheque especial que vem no extrato, como se realmente fosse um saldo ali na conta. Né? Vamos supor, ela tem um saldo de R$1.000, depositou 200, aí aparece lá 1.200. Ela realmente considera que tem 1.200 na conta, né? Gasta esse valor.
Mas voltando à pergunta do Pedro, então, essas financeiras que anunciam, né, não fazemos consignado, é porque elas estão já se comunicando com um público que sabe que não pode mais fazer o consignado. Ele já tentou fazer um consignado, aumentar o consignado dele e não conseguiu. Ele já bateu no limite, ele esticou a operação dele, aumentou o prazo tanto, né, que ele já não cabe mais nada dentro do salário dele. Aí ele vai buscar uma nova fonte, né, que é esse crédito para negativado, que tem taxas absurdamente altas. É um negócio assim, o cara passar 6 meses nisso é quase que terminal.
Você aproxima da agiotagem, né?
Se aproximam das taxas de agiotagem, exatamente. Então, são empresas que você contrata o crédito com elas, olha só como é que funciona isso na maioria das vezes. Você dá a elas uma autorização de acessar a sua conta corrente, tá? E eles fazem, muitas vezes, o que a gente chama de raspa-conta. Eles vão cobrando os juros na medida que o dinheiro pinga na sua conta corrente.
O salário caiu, já evapora automaticamente.
Você não, é quase que você não sabe o que tem na sua conta, porque recebi hoje um depósito de tanto, você vai olhar, não está lá mais. Por quê? Não, saiu para pagar o juro dessas financeiras aí que concedem os empréstimos.
É a escravidão do empréstimo.
Fred, isso é surreal. Isso é surreal, sabia?
Isso tem milhões de pessoas que estão penduradas. Milhões, digo, a estimativa aí por volta de uns 2 milhões, um pouco mais, de pessoas que estão penduradas em créditos com essas empresas que tratam especificamente dos negativados. Que é crédito para negativado. Taxas beirando 1000% ao ano. Tá?
Por volta de... O que eu não consigo entender é porque, assim, se essas financeiras, se a pessoa está negativada, significa que ela está devendo muito, não tem condições de pagar. Então, aí a financeira oferece mais um empréstimo para ela, sabendo que a possibilidade dela pagar é pequena. Mas ainda assim eles querem que os juros aumentem, a pessoa se endivide e dê o seu jeito para poder pagar.
Mas é por causa disso que eu te falei, Pedro. Primeiro, os juros aí estão na faixa de 20, 20 e poucos por cento ao mês. Então, você imagina, você empresta 1.000 e recebe 200 e poucos no primeiro mês só de juros, né? Vamos dizer assim, em 4 meses de juros você já recuperou o seu principal. Estou falando do ponto de vista da financeira, você está questionando se eles ganham ou não dinheiro, né?
Sim.
E como eles têm esse acesso irrestrito à conta corrente do devedor, e eles podem ir lá e vão diariamente, fazem esse raspa-conta, então isso dá a eles uma garantia talvez tão boa quanto, quer dizer, tão boa quanto, não, mas bem próxima do salário. Quer dizer, a grande probabilidade deles não cobrarem isso aí é a pessoa tomar um crédito e depois abandonar aquela conta, criar uma outra e passar a fazer sua movimentação através de uma outra conta. Mas enquanto ele estiver movimentando através daquela conta que ele usou para tomar o crédito na financeira que faz crédito só para negativados, é como se você tivesse estabelecido uma conta conjunta com a sua esposa, com o seu filho, que pode ir lá e gastar o seu dinheiro a qualquer hora.
Você, né? Não é dono da sua vida.
Você não é dono mais da sua vida. Eu acho que essa é a principal mensagem, Selma, que tem que ficar para o nosso ouvinte, é que na hora que você começa a se endividar, né, como esses idosos que a gente está falando aqui, né, mesmo a taxas mais baixas, você começa a compartilhar a sua vida com terceiros, com instituições financeiras, com administradores de cartão de crédito, com bancos, com financeiras, e por aí vai. E quanto maiores são os juros, né, quer dizer, menor é o poder que você tem de decidir aquilo que você vai fazer, né, com seus salários futuros, né, se você vai estar tirando férias, por exemplo, daqui a 2 ou 3 meses, porque você perde o controle sobre o seu orçamento. Você deve tanto que uma grande parte do seu trabalho já está empenhada, né, no pagamento de parcelas e juros de créditos que você contratou.
Agora, e se você não for não planejar direitinho, você não consegue sair disso, porque cria-se uma bola de neve. A única solução seria a pessoa, então, viver com tudo assim muito na ponta do lápis e em longo prazo. Se o crédito conseguir, ou melhor, se o crédito recebido for durante um ano, ele vai ter assim que viver essa não vida por um ano e pensar em viver só depois desse um ano. E nessa não vida ele vai ter que ter tudo na ponta do lápis. Eu não acredito que exista esse perfil de pessoa.
Pois é, e para a gente escapar, Fred, desse ajuste muito rigoroso no orçamento, né? Ter que viver ali com as contas, contabilizando tudo que você gasta, quando você já tem um comprometimento de 30%, 35% da sua renda com o consignado, com esse crédito, e a pessoa ainda tem que conviver com uma inflação, né, que está corroendo o poder de compra, é complicado. Você tem que ter uma folga, né, no seu orçamento para poder ou antecipar, é possível fazer isso, antecipar um pouco essa dívida do consignado para reduzir a prestação, criar uma folga?
É possível, não, antecipar. Você tem o direito, como consumidor bancário, de antecipar o pagamento de qualquer dívida que você tenha. Tá? Você pode liquidar antecipadamente um crédito consignado, um financiamento de automóveis, um financiamento imobiliário, um crédito pessoal, que seja. Se você acumulou uma reserva, pintou uma renda extra, um bico, uma hora extra, alguma coisa, eu recomendo que você vá pagar a sua dívida. O melhor investimento hoje no Brasil é quitação antecipada de dívida. Né? Praticamente dívida nenhuma, exceto um financiamento imobiliário aí numa faixa de renda mais baixa, que hoje rende ou cobra um juros um pouco menor do que a aplicação financeira. Né? Desculpa, nesses casos pode ser importante para quem tem disciplina financeira manter o crédito e fazer uma aplicação ao mesmo tempo, mas nos outros casos, corra e quite a dívida, liquide antecipadamente. E até para isso, infelizmente, hoje, o consumidor bancário, o consumidor de produtos financeiros aqui no Brasil tem dificuldade, porque é preciso saber o quanto é que se tem que pagar. Numa quitação antecipada de dívida, você tem direito a um desconto. Tá? É um desconto, não é simplesmente você pegar quantas prestações a mais eu tenho, 24 prestações de R$200, multiplica, vai lá e paga R$4.800. Não, a cada prestação que você teria que pagar no futuro, quanto mais longe ela está de hoje, maior o desconto que você tem direito a receber. Então, esses R$4.800 que você tem direito aí em 24 prestações de 200, né, hoje cairiam, depende da taxa da operação, mas pode cair para 3 mil e pouco. Você tem ideia?
Por isso que eles aconselham, se você tiver esse dinheiro para puxar algumas prestações, puxar as mais remotas, que estão mais distantes. Então você paga uma em dia, e não a seguinte, você vai lá e paga a última.
Isso.
Ficar atento a isso, então.
A gente tem muita dúvida lá no blog também, o pessoal que quer fazer amortização antecipada de financiamento imobiliário especificamente, onde há essa possibilidade de diminuir o número de parcelas, né? Vamos supor que você tem ainda 200 parcelas. Você pode ir lá e quitar 50 últimas, como a Selma falou, e ficar só com 150 parcelas. Mas aí você mantém o valor
da
prestação. Ou outros que estão, como o Gustavo falou, já com seu orçamento pressionados, né? Porque a inflação está corroendo o poder de compra, e querem aliviar um pouco o orçamento. E aí, para esses, a gente recomenda que eles diminuam o valor da prestação. Você mantém as 200 prestações ainda pela frente, então você vai lá e diminui de 1.000, né, para 750 ou para R$800 por mês para sobrar.
Para não cair no risco de pegar um outro empréstimo.
Exatamente, né? Para não cair no risco de ter que pegar um outro empréstimo, esse sim mais caro, para poder complementar a renda da casa. Né? E aí, como a Selma falou, a bola de neve é muito fácil de entrar nela e depois difícil sair.
Fred, a Serasa, nessa pesquisa que nós estamos comentando aqui, nesse perfil da população endividada, fala o seguinte, né? A maioria é de aposentados de classe média que vivem junto às famílias e contribuem financeiramente com os gastos da casa. Sabem administrar o seu orçamento e são considerados conservadores na hora de buscar crédito. Esse conservadorismo, ainda assim, tem implicado em endividamento.
Pois é, quer dizer, isso aí é uma... é uma qualificação que a Serasa fez, ela está buscando estudar esses 7 milhões de pessoas, dividi-los em subgrupos para entender o comportamento, perfil, a psicologia disso. Hoje, infelizmente, como eu falei no começo do programa, assim, o número de endividados no Brasil é tão grande, mas tão grande, que muita gente, a Serasa é uma delas, tem tentado entender o processo pelo qual as pessoas passam até que elas caiam numa situação como essa, que é de inadimplente, com o nome sujo, né? Quer dizer, uma restrição ao nome dele, etc. Então, Pedro, eu também fiquei curioso com essa qualificação aí de que são conservadores, porque na minha qualificação, mas pode ser que eu sou mineiro, né? Quer dizer, um pouco mais tradicional, desconfiado. Mas na minha qualificação de conservadores, é difícil entender que uma pessoa é conservadora e, ao mesmo tempo, ela incorreu em dívida a tal ponto, né, que levou o nome dela a tá restrito, negativado. Exatamente.
Fred, então hoje, aquela pessoa que, por causa da crise, nunca tinha contraído nenhum empréstimo, qual que é a dica que você dá para essa pessoa que, a partir de agora, em função da crise, se vê obrigado a fazer esse empréstimo? O que que a pessoa tem que observar? Qual instituição que ela procura? Vamos clarear aqui para o nosso ouvinte se vale a pena, ou se o empréstimo, se vale a pena você dar uma apertada no seu orçamento. Qual que é a luz no fim do túnel em momentos de crise?
É uma ótima pergunta, Selma. Se me permitir, eu queria até entrar nessa questão um pouco antes, quer dizer, que é para tentar evitar que as pessoas tenham que tomar, né, o empréstimo. E depois a gente fala sobre para quem tem que tomar, o que cuidado ter. Então, nós estamos falando dos idosos. São 7 milhões, uma parte deles toma esse empréstimo para poder ajudar a família, mas uma outra parte também toma esse empréstimo porque não se planejou financeiramente enquanto ainda na ativa, né? E se aposentou dependendo apenas do INSS. Tá? Então, primeira recomendação para quem está ouvindo, está trabalhando, é a seguinte: não dependa só do INSS. Como a gente comentou aqui já em outros programas, o INSS tem um teto, né? Para o qual você contribui naquele teto, e depois também que vai limitar o seu provento de aposentadoria. Se você ganha 6, 7, 8 mil reais, né, seu teto está na faixa de 4 e alguma
quatro
coisa.
Quatro e pouquinho.
Então, faça a sua reserva financeira, seja você particular, quer dizer, ali gerindo seus recursos, seus investimentos, seja através de uma previdência privada. Há várias maneiras de construir uma reserva financeira que vá complementar o INSS depois que você se aposentar. Tá? Se você foi para a informalidade ou, sei lá, ficou pague a contribuição durante a informalidade. Há essa possibilidade também para contar tempo e se aposentar. O tempo sem contribuir, óbvio que ele retarda a aposentadoria, né? Por isso que a gente quer evitar. Outra coisa, poupar não está relacionado somente à sobra de orçamento. A gente já falou aqui já em outros programas, quer dizer, é possível qualquer um poupar. Ah, mas eu ganho muito pouco. Olha, gente, é duro falar isso, mas é possível poupar 5, 10% de muito pouco. Tá? Você ganha
Salário mínimo,
dá para poupar R$50 por mês. Eu desafio qualquer um dos nossos ouvintes que não consiga encontrar R$50 por mês
para cortar
no orçamento.
Planejar, tem que planejar.
E é antes, não é sobra, Selma. Não é só, gastei tudo, sobrou 50.
Não é isso.
É antes. Recebeu o salário, 50 está aqui. Ó. Esse aqui eu estou investindo no meu futuro. Então, esses R$50, depois de alguns anos, a gente faz uma diferença enorme e vai te evitar, inclusive, de ter que tomar, né, esses créditos aí consignados ou outros que sejam. Então, revendo gastos aí com carros, roupas, alimentação, você descobre onde cortar. Calcular essas despesas, né, com gasto com remédio e fazer um caixa para esses eventos inesperados. A gente também tem uma máxima em finanças que é o inesperado é esperado. Vai ter sempre um inesperado. Você não sabe exatamente o que vai ser.
Mas deixa previsto.
Isso, vai ter alguma coisa. Então, você separa e na hora que vier o inesperado A, o inesperado B,
não importa o nome.
Reserva, né? Isso, não importa o nome do inesperado. Tá? E um outro ponto que a gente tem alertado aí os nossos ouvintes é a história do plano de saúde. Tá? O plano de saúde, imagino que vocês tenham trabalhado esse tema aqui em outros programas, que é um assunto muito quente hoje, ele tem onerado muito o orçamento das pessoas mais idosas. Todo mundo sabe, o plano de saúde vai ficando mais caro de acordo com a faixa etária, né? E a longevidade hoje, quer dizer, que a expectativa de vida aumentou bastante. Então, isso...
ajustes muito acima da inflação, né?
A conta não fecha. Se você não se planejar, é perigoso até você conseguir ficar sem saúde, né? Ou dependendo apenas do SUS, quer dizer, que a gente sabe que não é exatamente uma boa coisa para ter, dada a qualidade do atendimento hoje em dia. Então, o fundamental é não deixar chegar lá os 65, 70, dessa forma, onde você vai ter que estar aí tomando um empréstimo consignado, né? Como a gente brinca, né? Quer dizer... Para poder tapar os buracos. Agora, se tiver que tomar o crédito consignado, a recomendação é simples, pesquise preço, compare preço, né, porque há taxas e taxas, há diversos bancos no mercado e é possível que você tome esse crédito de uma forma mais barata. Segundo, não tome um crédito longo demais, como a Selma falou, quanto mais longo, mais tempo você fica com essa faca no pescoço. E, finalmente, talvez é mais importante, saiba exatamente quanto é que você pode pagar, né, para você não perder as prestações e não vir a cair nessa situação de inadimplência com nome e restrição que a gente está falando aqui. Isso tem que ser encarado, gente, como temporário. Não pode ser encarado como renda ou complemento de renda. Um crédito é um remendo, num buraco que você deixou aparecer no seu orçamento.
Puxa vida, Frederico, hoje eu penso que a gente ajudou muita gente, a gente esclareceu. Se ficou alguma questão que você não entendeu, que você queira explorar mais, pode ligar para a gente, 3298-3440. Ligue para a gente, que a gente anota a sua pergunta, passa para o Frederico, porque a nossa intenção, o nome já diz, educando o seu bolso, jeito tem. Frederico, muito obrigada por mais uma participação no nosso programa.
Eu que agradeço. Parabéns aí, né? Aniversário da Selma.
Muito obrigada.
Muitas felicidades, muitos anos de vida e muita informação aí para o nosso ouvinte de boa qualidade.
Obrigada.